Nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. E alguns assuntos, ouvindo a opinião, inclusive, dos nossos especialistas. Essa notícia é recente: a Câmara dos Deputados instalou a Comissão Externa do Envelhecimento Saudável. Tem 4 eixos de atuação, a gente vai detalhar para você, e pretende, inclusive, acompanhar as ações da Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030 da ONU. Agora, tem um outro assunto que a gente vai aproveitar e falar também, porque, de outro lado, a Organização Mundial da Saúde incluiu velhice, é esse o termo, em lista de classificação de doenças, aquela CID. A gente também vai contar os detalhes para você. Estou em contato com a professora Ieda Duarte, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela é coordenadora do Estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento no município de São Paulo. Mais uma vez, bem-vinda aqui, professora Ieda, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme poder discutir esses assuntos que estão bem em voga mais recentemente.
Professora, começo lhe perguntando qual a sua impressão a respeito do alcance, quer dizer, o que pode fazer essa Comissão Externa do Envelhecimento? Bem-vinda à iniciativa.
Sim, não, a iniciativa ela é muito bem-vinda, né? Desde 2002, quando teve a Assembleia Mundial do Envelhecimento, que foi em Madrid, na Espanha, ela já tinha traçado algumas estratégias para levar qualidade de vida aos idosos. Ele decretou essa década do envelhecimento saudável de 2020 a 2030. Nós começamos bem, né? Começamos com a pandemia, mas isso a própria coitada da Organização Mundial de Saúde não tinha como prever a pandemia. Mas a ideia é que de 2020 a 2030 nós nos dediquemos ao envelhecimento saudável. Então, essa comissão foi criada, baseada em 4 grandes pilares. O combate ao preconceito etário, aquilo que nós denominamos de etarismo ou idadismo, ou seja, a velhice, nós não podemos ter preconceitos contra a velhice nas diferentes áreas. Então, um dos grandes pilares é esse combate. A outra questão, a criação de ambientes amigáveis aos idosos, que vem na linha das cidades amigas dos idosos. A melhor alinhamento dos sistemas de saúde para estarem mais adequados a atender as demandas dos idosos e os cuidados a longo prazo, que essa tem sido uma constante reivindicação dos especialistas na área de envelhecimento, da necessidade que nós temos de criação de que nós chamamos de políticas de cuidados de longa duração. Porque quando essas pessoas precisam de cuidado, elas vão precisar de cuidado a vida inteira, né? O seu restante de vida todo. Então, a importância disso, a Frente Nacional nasceu, também imbuída desta responsabilidade. Foi agir na pandemia, mas a ideia é dar continuidade a isso.
Eu ia perguntar justamente, professora, se a pandemia acendeu a luz para um destes aspectos especificamente em relação ao envelhecimento, né? Como olhar para esse grupo etário? Porque a pandemia ela amplificou alguns problemas que já existiam. É o caso aí, né, em relação ao envelhecimento saudável?
Eu acho que assim, acho que houve uma coincidência, se é que se pode dizer assim. Havia uma boa intenção de quem estava trabalhando com isso, de se montar a comissão. Isso vem da Cidoso, né, da deputada Leandre lá da Câmara. Ela é uma pessoa que bem bastante proativa nas ações em relação ao envelhecimento, e ela é a coordenadora desta comissão. Isso já vem desde do ano passado. Aí aconteceu a pandemia. Assim, a pandemia veio, está aí, etc. E dentro desse movimento da pandemia, no começo, antes da frente ser criada, houve um movimento da própria universidade, acho que nós chegamos até a conversar isso aqui, de fazer um documento justamente para a Câmara, para que ações fossem feitas para se evitar no Brasil o gerontocídio que estava acontecendo no mundo no começo da pandemia. Daí nasceu a Frente Nacional de enfrentamento da pandemia nas instituições de longa permanência de idosos. E isso deu uma visibilidade à questão dos idosos institucionalizados que até então nós não tínhamos. Essas pessoas eram literalmente esquecidas. A sociedade não olhava para elas. Aí, hoje, não. A frente, ela foi talvez a experiência, a melhor experiência exitosa da sociedade civil. Fique claro que foi a sociedade civil que se organizou e atuou, mas ela teve apoio, sim, de alguns parlamentares, incluindo a coordenadora desta comissão.
Agora, professor, inclusive já se pensou em instalar um comitê interministerial para debater a política nacional do cuidado no Brasil. Então, ia te perguntar, em termos de leis, o Brasil trata bem dessa questão?
Então, a legislação brasileira, pelo menos a legislação em algumas áreas, como a de saúde, ela já está muito bem feita. O que nós precisamos é executar as leis. Então, as leis elas existem, o que elas precisam é ser cumpridas, é serem cumpridas. E, então, existe uma preocupação do próprio parlamento em investir na questão da fiscalização para que as leis sejam cumpridas. Então, este é um dos papéis dessa comissão, é realmente fazer com que as leis existentes sejam de fato cumpridas. E aquelas que porventura estão inadequadas ou se tornaram inadequadas, sejam mais ajustadas às necessidades da população que está progressivamente envelhecendo. Mesmo com a pandemia, mesmo com a diminuição da expectativa de vida em pelo menos 2 anos, segundo as últimas informações do IBGE, nós temos 34 milhões de pessoas com 60 anos e mais no Brasil, as pessoas chamadas idosas.
Perfeito. Ou seja, seremos um grupo cada vez maior, não é? De pessoas nessa faixa etária. Agora, vamos falar de envelhecimento, entrar um pouco nessa discussão para entender essa iniciativa da Organização Mundial da Saúde, que incluiu velhice em lista de classificação de doenças, aquela CID. Então, ela diz que apenas ajustou termos, que aquilo já estava lá. É isso?
Na verdade, assim, existia um código na versão 10, que é a versão que está em vigor, que é o R54. No R54, você tinha senilidade. Senilidade são as condições patológicas associadas ao envelhecimento. Só que quando você olhava o R54, né, isso nos chamou a atenção mais recentemente, os sinônimos colocados abaixo, um deles era justamente velhice. Mas como senilidade se associa a doenças, isso não chamou tanta atenção, porque você poderia classificar como as doenças que ocorrem no envelhecimento, e em termos semânticos, né, isso estaria correto. Porque do outro lado, nós teríamos a questão da senescência, né, que é as alterações fisiológicas que acontecem com o envelhecimento e que não são, pelo menos até o momento, não são consideradas condições de doença. O que aconteceu? A proposta da CID-11, vamos entender que a CID é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Ela é extensa, muito extensa, e ela está no mundo todo. A ideia é que você fale no Brasil, na Rússia, na China, na Austrália. Quando eu falar uma doença, eu estou falando uma doença, um código, eu estou falando a mesma coisa. É para que a gente possa entender como essas coisas acontecem no mundo e o que os serviços de atenção, etc., também possam se organizar nesse sentido. Então, uma das classificações propostas para a CID-11 é o MG2A, que é igual a velhice. E no seu desdobramento, não é, no seu sinônimo, estão lá velhice sem psicose, senescência sem psicose e debilidade senil. Gente, isso não é sinônimo, né? Porque eu estou misturando termos de doenças com uma fase da vida. A velhice é uma fase da vida. Está no capítulo sinais e sintomas ou achados que não puderam ser classificados em outro lugar. Aí o que nós ficamos perguntando é, bom, se a velhice é um sinal e um sintoma do quê? Né? Do envelhecimento? Então isso pode trazer conotações muito negativas em relação à velhice. E essa é uma grande preocupação que acabou, nós trouxemos isso numa discussão com algumas pessoas no canal e o que, que aconteceu? Isso viralizou, gerou uma série de discussões a respeito, embora isso não seja recente. Isso já havia sido iniciado por docentes da USP mesmo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, o professor Jorge Félix já tinha iniciado essa discussão em 2018. E foi ele, inclusive, numa aula na pós-graduação na saúde pública, que trouxe esse assunto. Como trouxe esse assunto para uma aula publicamente, chamou a nossa atenção, erro nosso, talvez nós tivéssemos que ter atentado para isso antes. E daí nós levamos isso para frente e acabou que agora estamos num grande movimento para tentar vir junto à Organização Mundial de Saúde a mudança desse código, porque ele pode trazer repercussões muito preocupantes. Porque eu vou alimentar a indústria do anti-envelhecimento, que é uma indústria trilionária no mundo, e eu posso ter outras repercussões, inclusive legais, que podem estar associadas a isso.
Sim, é uma iniciativa importante. Agora, voltando à Comissão Externa do Envelhecimento Saudável, é importante estabelecer comunicação, imagino que isso já é uma ideia, por exemplo, da comissão e a própria universidade, apresentando sugestões, trabalhos, estudos. Isso é possível? Isso é bem-vindo?
Sim, isso é muito bem-vindo. No momento, a comissão ela é composta por diferentes parlamentares de diferentes partidos e de diferentes estados do país. No primeiro momento, ela estabeleceu esses quatro pilares e se atentou, né, à questão da legislação. Aí, talvez, possamos dar algum tipo de opinião, assessoria, desde que isso seja requisitado. Mas no avançar, principalmente no avançar nas questões de cuidados de longa duração, da adequação das cidades em termos de cidades mais amigáveis aos idosos, etc., esta parceria ela vai ser fundamental, não só com o meio acadêmico, mas com a própria sociedade civil, que é quem poderá alimentar essa comissão em termos de qual é de fato a realidade, para que as ações da comissão de verdade sejam próximas às necessidades apresentadas pela população.
Muito bem. Professora Ieda, tem um canal que discute o assunto, não é? É no YouTube?
Isso. Obrigada, Roxane, pela oportunidade.
Claro.
Nós temos um canal que se chama O Que Rola na Geronto. Ele já está com 1 ano e meio, nós construímos este canal justamente trazer para as pessoas idosas e seus familiares, etc., as informações que os envolvem, e uma grande preocupação nossa é o combate às fake news, que estão cada vez mais presentes. Então a ideia é dar voz aos próprios idosos, contribuir para que eles permaneçam mais ativos, mais informados, mais atuantes na sociedade, mesmo que ele tenha limitações. Pode ouvir isso pelo YouTube, pelo celular, ele vai poder fazer isso em qualquer lugar que ele tenha acesso digital.
Muito bem, aí vamos acompanhar. Professora Ieda Duarte, da Faculdade de Saúde Pública da USP, conversando com a gente sobre essa Comissão do Envelhecimento Saudável, um tema extremamente importante. Vamos acompanhar e podemos voltar, não é, ao assunto. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, Roxane. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade.